Bom, hoje, bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou o Rodrigo Monteiro e, apesar de tudo, eu estou muito feliz por ver uma mulher tão importante para o Brasil nos cinemas americanos. Uma salva de palma para Maria do Bairro!
E aí, Vinícius, essa risada
que vocês estão ouvindo. Que maldade, isso é uma maldade, isso não é legal.
Ah, é nosso editor canalha,
Vinícius. Ainda que o Silvio Santos tenha ficado feliz, não é legal.
Não. É, realmente, né? Vamos falar sobre isso, mas tudo bem com você, Vini? Tudo certo?
Tudo ótimo.
Já vamos entrar no assunto do filme. Hoje estamos só nós dois aqui, sem enrolar muito. Mas, na real, não. Antes, se você está ouvindo, independente da plataforma...
Não acredito.
Vai lá.
Não acredito que você vai fazer call to action agora.
Isso
agora.
Aqui é roteiro, ah, roteiro. Não. Se você está ouvindo, independente da sua plataforma, vai lá, se inscreve para acompanhar o podcast Cinema Aqui, seja no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcast ou qualquer outra plataforma, avalie a gente. E compartilha com os amigos, comenta no Spotify, tem a enquete se você gostou ou não. Se você acha que Bruna Marquezine... Na verdade, não vai ser se você gostou, não. Você acha que Bruna Marquezine salvou o Besouro Azul? Então vota aí. Sim, não tenho certeza. Mas essa é a nossa enquete. Não. E agora eu quero saber do Vinícius. E aí, Vinícius, você gostou? Né? Bruna salvou o filme?
É, então. Eu tava complicado. Primeiro de tudo, boa noite, bom dia.
Você já tinha dado boa noite, né? É que a gente tá rápido hoje, né? A gente tá acelerado.
A gente tá apressado, né? Tá acelerado. É. Não sei. A gente nem precisa falar sobre o que é o Besouro Azul. Não importa, né? O que se importa com o Besouro Azul, né?
Puta, não, você gostou? Aí depois a gente vai falando sobre o filme.
Não sei, eu... mais ou menos. Acho que fica ali num... Não passa. Vamos lá, não passa no fica de... Como é que é? Fica de recuperação.
De recuperação, né? Passa na recuperação.
Até porque, depois a gente vamos discutir isso, mas assim, eu acho que ele... Ele não passa porque ele tem umas pretensões ali que ele não se permite cumprir. Aí ele não passa. Tipo aquele negócio assim, o cara faz a redação e se ele tivesse feito 10 linhas, ele passava, mas ele escreveu 20. Puta, aí essas últimas 10 é só bosta. Aí
ele tentou colocar... O cara tentou colocar ali... Ele floreou demais, né? Onde ele escreveu aquela frase que ele falou assim, aqui eu vou pegar. E foi onde ele cagou. Ele podia ser cortado tudo isso.
No caso do Besouro Azul, é um pré-floreio, né? É o que aconteceu antes que prejudicou ele, né? Não o que aconteceu depois, né? Então, bem complicado. É. Mas acho também... É o filme do Besouro Azul, né?
O que podemos esperar de um filme do Besouro Azul? O que podemos esperar de um filme da DC em 2023? Então...
Ele assim... Dá pra esperar um filme da DC? Assim, vamos lá. Primeiro, as pessoas têm que
parar... Não, tô falando em 2023. Não, sim. E a gente sabe que é um ano de transição.
Ano passado teve o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida foi legal pra caramba. Enfim, acho que acho que a gente já passou da fase de... Vamos lá, o Zack Snyder já foi embora, então a gente pode começar a tratar os filmes como filmes.
Não, mas ó, quando eu falo de 2023, é pensando, tipo, justamente saída do Zack Snyder, entrada de James Gunn, esses filmes que estão meio lá, meio cá, eles estão...
Na verdade, todos estão lá ainda, né? Nenhum tá cá, né? Nenhum ainda, por mais que ele tenha... Por mais que ele tenha já... Pensando, eu acho que o que tem a cara da DC ali, né? Do DCU é o Esquadrão Suicida, que é dele, e o Pacificador, a série, que também é dele. Então eu acho que isso, ainda que não seja pós ele entrar no comando, eu acho que a gente já consegue enxergar a cara dele. O resto ainda tem. Não é nem resquício, né? Ele é ainda um projeto de união do universo que era meio quebrado. Mas nesse caso, eu acho que até nesse caso, o Besouro Azul ele lida muito bem com isso. Assim, como estar dentro desse universo unificado, né, da DC. Ele não lida bem com isso, assim, das referências e brincar com isso e tal. Eu acho que isso é uma das partes. Se é que isso pode ser. Se é que a gente pode começar a apontar isso como
uma qualidade.
A gente tem um filme, né? Porra, a qualidade do filme é porque ele referencia bem os outros. Tipo, é maluquice demais. Mas se a gente puder usar isso como. Isso já se tornar uma qualidade, isso ele faz bem. Isso não é um problema.
Assim, a minha visão do filme. Eu achei um filme divertido, mas. É só isso, ele só é divertido, assim. Ele só assistir. Mas ele tem uns problemas ruins, assim. Ele, ao mesmo tempo. Eu achei ele meio longo. Achei, tipo. Ao mesmo tempo que é corrido, ele é longo. Tipo, acontece um monte de coisa, mas ao mesmo tempo.
Acontece um monte de coisa, mas não acontece nada muito interessante, né?
Exato. Acontece exato. Tudo,
você vai saber e tal. Mas. Eu acho que, pra quem não sabe, o Besouro Azul, ele é um personagem bem... Esse personagem não é antigo, né? Mas a ideia do Besouro Azul é uma ideia bem antiga da DC. Ela é antes da DC, ela é pré-DC, ela é de uma outra editora chamada... Se eu não me engano, eu vou falar besteira aí, aí depois me xinguem, não tem problema. Mas ele era da Fawcett, se eu não me engano, que era uma editora, que tinha um monte de personagens que a DC comprou meio que... esses personagens para introduzir eles
no universo
da DC, né, dos quadrinhos. E aí fica até uma curiosidade. A Fawcett quando o Alan Moore vai escrever o Watchmen, né, eles dão carta branca para ele pegar alguma coisa e renovar, né, que nem o Neil Gaiman fez com Orquídea Negra, e aí ele fala que ele queria renovar os personagens da Fawcett, e aí a DC fala que não, porque ele ia usar alguma coisa e tal, e aí ele faz cópia, então o Watchmen, ele é baseado nos personagens da Fawcett, e o Coruja é o Besouro, para quem não entendeu a referência daquela nave e tal, ele é o Besouro Azul, só que é o Besouro Azul da outra editora, né? Então, assim, é um personagem bem antigo, né? É que ele foi mudando, né? Ele teve um personagem, ele teve esse original na Fawcett, que depois virou DC, e ele tem esse personagem depois, que é o Ted Kord, que é o que ficou mais famoso, porque ele estava na Liga da Justiça dos anos 80, e aí depois, mais recentemente, agora, século 21, o Besouro Azul virou o Jaime Reyes, que é
o do filme.
Essa nova versão, que é uma versão latina e tal. E até curioso, que eu acho que pode-se fazer essa pesquisa aí, se alguém quiser fazer, eu não vou fazer. Mas eu acho que dessas adaptações de filmes no cinema dos super-heróis, de protagonista, eu acho que ele é o único herói que é criação dos anos do século 21. Acho que todos os outros heróis que ganham filmes, eles são criados antes dos anos 2000. Fica aí. Então, quer dizer, esse, no caso, o Jaime Reyes, ele é bem, bem, bem jovem. Então, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver, assim, porque quando você pega um personagem muito mais jovem, quando você pega um personagem mais maduro, com mais história... Talvez você tenha um fã até, né? Você tem uma facilidade diferente de lidar e tal. Tanto é que a gente tem que ficar o filme inteiro com esse easter egg da existência do Ted Kord, né? Que é o Besouro Azul, mas o pessoal tem mais carinho por ele.
Sim.
Enfim, é um filme do Besouro Azul, né? Tá aí, né? Não dá para ser muito mais que aquilo, né? Muito mais do que... alguém descobre um poder e aí tem um vilão mau que tem um capanga que tem o mesmo poder do herói e aí eles brigam. É isso aí.
E o amor vence.
E o amor vence no final. Então, assim, dá para esperar muito mais que isso, né? Assim, em termos de estrutura, né? Que faça isso bem feito. Por exemplo, que o... sei lá, Adão Negro não fez bem feito, até o último Shazam não fez isso bem feito, assim, que às vezes é só um negócio simples, né? Isso o Besouro Azul acho que alcança, né? De ser um filme de ação direto ali, simplesinho e tal. Ele tinha até. Ele não tinha nem intenção de ir pro cinema. Ele tinha intenção de estrear direto no HBO Max. Quer dizer, assim, é um filme muito sem pretensões nesse sentido, desse lado, né?
Quando eu falei que é divertido, é pensando nisso. Pra mim, ele é total um home video. É isso. Parece um filme que estrearia na TV tranquilamente, se assistiria, se divertiria, sem nenhuma pretensão. Falava, beleza, legal, nunca mais verei. Me diverti.
Acredito que se ele tivesse ido pro streaming, teria tirado uma grana ali a menos, então teria uns efeitos menos complexos para umas cenas menores e tal, de termos de efeito especial, mas o dinheiro não atrapalhou o filme, porque o visual é bacana, é bem feitinho, pô, ainda mais se a gente levar em conta que a gente acabou de ver o Flash, né? Que é um desastre de visual, de efeitos visuais. Só nessa já tem uma evolução aí.
Se você pensar que a gente saiu do Flash pro Besouro Azul, tudo bem.
Porra, tá ótimo, o Besouro Azul ganhou lindo do Flash.
É um bom argumento. É. Mas aí, Vini, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Besouro Azul é um filme mediano? Ou você acha que todo filme de herói é mediano?
Eu acho que todo filme de herói começa mediano. Assim, e aí ele... Alguns... acho que toda a maioria dos filmes de heróis, sem fazer muita coisa, eles passam de ano, né?
Sim.
E aí eu acho que alguns passam com mérito e alguns tropeçam em alguma coisa ali e não passa, mas assim. Não sei. Eu não gosto de achar que a. Fala.
Vai, que no geral a gente gosta. Mas a gente sabe que filme de herói, se fizer o básico bem feito, a gente vai sair se divertindo muito do cinema. Tipo, a gente se diverte com pouco, sabe? No fim. Não precisa de grandes coisas.
Por exemplo, citando o Adão Negro de novo, o Adão Negro peca pelo exagero, pelo excesso de ele ficar, por exemplo, de ele ficar tentando explicar o passado dele, e aí ele tem um vilão mega que não serve pra nada e tal. Então, se fosse um negócio mais, um pouco mais Adão Negro contra o sistema pra salvar a cidade, seria um filme bacana. Não é doloroso. O próprio Shazam, ele não é doloroso. O Adão Negro é doloroso, porque ele erra nesses. Mas o Shazam, por fazer só aquilo ali, ele já tá bom, vamos embora, não é um problema. O Flash não seria doloroso se ele não tivesse umas soluções horrendas e imbecis. Agora, porque o resto do filme funciona assim como. Na maioria do tempo, né? Que quando ele tropeça, ele tropeça no barranco, né? Assim, eu não sei se. Por exemplo, o Homem-Formiga, a gente falou do Homem-Formiga, a gente falou que o Homem-Formiga é o Homem-Formiga Quantum Mania lá.
Sim.
Não dá pra esperar nada do Homem-Formiga, né? Então tá ali o filme ali e ninguém mais lembra que ele estreou esse ano. Então.
Mas. E o não lembrar é positivo nesse caso, né? Você assistiu, beleza, tá bom. Porque às vezes tem muitos desses filmes que você fica lembrando de um jeito que você não queria lembrar, que esse é o caso com Flash. Tipo, é inesquecível o Flash, mas não pelo motivo certo. Não
pelos bons motivos. Mas aí eu acho que... Eu não acho que tá saturado nem nada, assim. Eu acho que papo é meio preguiçoso até. Eu acho que tá no... Eu acho que é realmente por questões de aí sim, de saturação no sentido de, cara, tem muito material, tem muita gente fazendo, então é normal que sature o mercado não em termos de qualidade, mas em termos de ter muito mesmo.
Sim.
Então, eu acho que aí, nesse caso, aí é normal que caia que às vezes tem umas quedas, né, e umas subidas, assim. Eu acho
e
que...
a régua sobe também, né, Vini? Porque quando você tá consumindo muita coisa, tipo, o que tá muito acima da curva também te faz querer ver coisas mais acima da curva. Aí você sai de um baita filme, é que já tem um tempo, mas aí você sai de um Ultimato e aí você cai nos filmes de heróis que foram lançados depois, tem uma queda, tipo, aí você fica, não, tá saturado. Não é que tá saturado, aquele é um caso excepcional e você tá usando ele como régua, quando ele não é a régua, né?
Eu acho que até tem... Ainda acho que a gente ainda tá refém do Zack Snyder. Dessa questão Zack Snyder Diana da DC, sabe? A gente ainda tá refém de pensar o que a DC não foi, o que poderia ser, e fica nesse. Então a gente sempre tá tentando analisar o que foram os erros e ao mesmo tempo tem gente que defende loucamente, sem o menor sentido. E aí você acaba, para defender isso, acaba tentando diminuir a DC e esquece que tem mais gente fazendo e fica esse embate que eu acho que ainda não tá esquecido, obviamente, porque o Aquaman vai estrear aí, o Aquaman ainda é um resultado das ideias originais e tal. Então, acho que ainda tem esse embate, porque... Até porque ainda não teve aquele... Eu acho que o Esquadrão Suicida é o grande filme, mas eu acho que ele tá tão fora do
universo.
Ele tá tão fora daquilo que estava sendo feito ali, daquelas ideias que os próprios defensores da DC, eles meio que ignoram ele como qualidade, assim. E aí fica uma luta meio esquisita. E aí eu acho que nessa, quem perde é, por exemplo, é um filme que nem o Besouro Azul, que é o filme, né, que tava ali e tal, e poderia até ter um sucesso maior, talvez, ou... Se bem que... Até porque eu acho que o grande defeito do Besouro Azul é um negócio que o pessoal não vai reclamar, entendeu? Então, eu não sei. Eu acho que ele ainda é refém. O mundo ainda está refém dessa discussão, assim. E aí tem o pessoal do fim do mundo que acha que não vai ter mais filme de super-herói e tal.
Acabando.
Então fica essa...
Não, mas... Você quer falar sobre qual é o grande problema de Besouro Azul?
Não sei.
Não, pode falar.
Não,
é porque você citou isso agora, a gente não precisa seguir a pauta linearmente.
Eu acho que talvez o maior problema do Besouro Azul foi o que você falou, antes de qualquer coisa. Que é um filme que é só mais um filme, igual um monte, numa estrutura, e que... Né? Ninguém vai lembrar dele e acabou. Eu acho que isso é o maior defeito, de não tentar de não tentar ser algo além do que pode, né? E aí eu acho que isso cria esse negócio dele ser esquecível. Você acha? Você é um cara estudioso.
Não começa, vai.
Socioeconomias do mundo.
Nossa,
globalizado.
Tô demais, meu Deus.
Você acha que a DC / Warner tava tinha como objetivo vamos lançar um filme
representativo?
Porque, cara, eu acho que esse filme, esse herói é incrível. Eu acho muito divertido. Ah, mas... Ele é latino. Não, isso não importa. Isso não importa. Vamos lançar ele porque é legal. Ou você acha que ele falou assim... Não tem um personagem latino aí, não? Pode falar. Qual que tu acha que foi o pensamento da DC? Warner. Você para Warner.
Ah, Vini, eu acho que eles viram ali, tipo, não precisamos de representatividade. Vamos discutir seriamente um personagem. Aí eles pesquisaram latino no Google. Os herói dois primeiros resultados.
Né? O próprio cara da DC digita assim, herói latino DC.
Aí depois, ator latino, atriz latina. Atriz latina ele pesquisou um pouco mais, porque para pesquisar atriz latina e cair na Bruna, eu acho que foi mais difícil. Mas é uma visão... Não dá nem... É estereotipada, mas ela não é só estereotipada, ela é tão rasa, tipo...
Mas tem a intenção. Acho que a intenção do filme é essa. A intenção do filme... eu acho que o problema maior é que a intenção da Warner é essa.
É um estereótipo, né?
Não é uma... Não é uma... É, não é uma coincidência. Né? Não é o destino dessas pessoas que se interligaram e chegou o Besouro Azul, sabe? O Besouro Azul, ele... É óbvio que tem um movimento... dentro dos quadrinhos até para tentar equilibrar um negócio que nunca foi equilibrado no mundo dos quadrinhos, que é essa ideia de todos os personagens serem homens brancos, todos os heróis serem homens e mulheres brancas. E aí eu acho que tem esse movimento que tanto aí no caso da Marvel e da DC mais, né, as outras editoras fazem isso com mais facilidade, mas as duas são maiores super-heróis e tal. E tem um movimento real assim de tentar equilibrar isso como, né, como arrumar a casa. Tá errado, tá tudo bagunçado. Então vamos tentar. Então tem o Besouro Azul, ele vem nessa toada assim de tipo, vamos tentar.
Mas isso nos quadrinhos.
Nos quadrinhos. Mas isso é claro, nos quadrinhos é claro. Sim. É de tentar diversificar um pouco ali e você fazer tem uns personagens legados, né? A filha de não sei quem, o filho de não sei quem. Para tentar criar. Dar uma nova cara, né, para os personagens e não ser todo mundo branco enfim. Então, eu acho que isso é um movimento que existiu no quadrinho. E eu acho que isso ainda não se refletiu no cinema do jeito que deveria, em termos de carinho de super-heróis. Eu acho que fora dos quadrinhos de super-heróis, acho que até mais, mas dentro dos quadrinhos de super-heróis, acho que.
Sim.
Você tem as tacadas ali de vez em quando, você tem a Capitã Marvel, você tem o Eternos, que tá tentando fazer isso assim de um jeito mais claro, mas...
A Miss Marvel.
A Miss Marvel, a série, o Gavião Arqueiro, né, que apresenta.
Sim.
A Gavião Arqueiro. Eu acho que isso já é um movimento, né? Agora... Isso, mais assim, né? A maioria ainda não...
E isso, claramente, não é o que tentou ser feito em Besouro Azul.
Eu acho que tentou, né? Tentaram, né?
Tentou.
Acho que até o cabeleireiro do filme é latino. Isso não deveria ser um problema, né? Todo mundo... Sim. Você pega a ficha do IMDb, assim, aí você vê... Cara, você vê... Cara, eu vou fazer isso. Fica muito claro. Por quê? Porque... E não é ruim, né? Vamos lá.
É tudo Sanchez, Alves.
Mariduena, Marquezine, Alcazar, Lopes, Barraza, Escobedo, Carrilho. Aí tem a Sarando. Aí tem o Guillén, Trujillo, Jiménez, Ruber, Ortiz, Zidrate, Larren, Ramírez. Sabe? Pô, assim... Isso não é um problema. Isso deveria ser...
Deveria ser orgulho.
A gente tinha que ter orgulho disso. E legal, pô, não é um problema isso. Mas o que que tá fazendo com isso, né? O que que você acha que eles fizeram com isso? Quando você pega, você juntou um diretor porto-riquenho, você colocou um roteirista que faz um monte de filme ligado aos latinos dos Estados Unidos, e esse elenco inteiro com nome de um nome que passaria na fronteira dos Estados Unidos, né? Um nome que ficaria preso no, nas grades.
Imigração, né? Crianças que seriam enjauladas, né?
Crianças, esse bando de sobrenome que seria enjaulado pelo Trump. Aí você fica pensando, pô... Aí que eu te pergunto, você, que... Eu tive um problema, eu confesso. Eu tive um evento, eu falei para você antes, só para deixar claro.
Sim,
eu vi o filme na quinta-feira, Só que aí, quinta, sexta, sábado e domingo, eu tive um evento, uma conferência de cultura em Santos, tá, participar. Então, eu fiquei meio que enfurnado nesses 4 dias e eu não escrevi o texto. Eu fui escrever o texto ontem. Ontem foi terça, ontem de tarde.
Esse já tinha pensado muito.
Então, assim, a quinta-feira eu saí do filme. Pô, e aí, gostou do filme? Legal, pô, divertido. E aí eu fui pensando e o filme foi péssimo pro filme. Tá? Ontem, né? Ontem foi desastroso pro filme. Ele vai, a crítica entra amanhã e tal, aí depois a gente coloca o link, mas por quê? Porque pensei a respeito, né? E aí eu te pergunto, você que viu... Quando é que você viu o filme? Você falou que viu recente,
ontem.
Né? Você viu recente aqui, você viu ontem. Uhum. Você pensou pouco a respeito do filme. Sabendo disso, de que o filme inteiro é latino, o diretor é latino, o roteirista é latino, a única pessoa do filme que não é latina é a Susan Sarandon. E a Warner, aparentemente, não tinha intenção nenhuma de agradar o público latino. O que, que você achou do uso dessa latinidade dentro do filme?
Horroroso. Sabendo de tudo isso, horroroso. Porque, sério, assim, eu não tinha visto a ficha técnica do Besouro Azul, de verdade. É. E a impressão que eu tinha era justamente, tipo, era uma visão, tipo, do que acha que é o latino, tá ligado? Porque é todos os estereótipos que você já viu em tudo que é série, filme. E
o que não. O que, assim, vai, é ruim, porque, cara, é cansativo. Mas estão todos bem usados, são divertidos, você dá risada de todos.
Tem uns que são usados com muita piada. Pô, a avó revolucionária eu adorei. Eu adorei a avó revolucionária.
Meio revolucionária, né? Porque no, o resto do tempo ela não é revolucionária, né?
Não, mas quando ela descobre que ela é revolucionária, é divertidinho. Pô, né?
Só quando ela tá ali, porque ela tá sendo expulsa de casa e tá achando normal. Mas enfim. Eu acho que é isso, assim. Sei lá. Porque não é. Você dá risada do tio, você dá risada da avó, você dá risada do jeito da irmã. São coisas, são, lógico que são estereótipos, lógico que são clichês e tal. Eles são ofensivos. Eu não sei se eles são ofensivos em si, assim, você fala, nossa, eles ficaram. Ofendeu a comunidade latina. Eu não acho que ofendeu a comunidade latina. Eu só acho
que deixou ofensivo. De representar.
Eu só acho que não representou. É, aí eu acho que é pior. Sabe? Quando você está tentando. Você está tentando representar, você está tentando mostrar que, tipo, nós somos um filme latino. E aí você faz aquilo, você fala, pô.
Por que você está. É isso, eu acho que é isso, Vini. Não é ofensivo, mas, tipo, se vendeu como filme do herói latino, olha, estamos trazendo. E aí é só mais uma representação latina genérica. É isso. Assim como, tipo, o que a gente falou, é um filme que passa batido, que você nem vai lembrar que ele foi lançado esse ano. E você nem vai lembrar que é um filme latino, você só vai. Tá bom. É mais uma coisa genérica ali.
A ofensa é mais pelo mau uso daquilo, sabe? Você fala assim, pô. Precisava, porque você teria situações e uma, por exemplo,
a ofensa é o descaso com a latinidade, porque
você tinha todo tem até por exemplo o jeito que eles tratam a personagem da Bruna Marquezine é ótimo, que ela não ela é latina, né? Ela fala no filme que ela é brasileira e tal, e provavelmente não falo o nome da mãe dela, mas acho que talvez a mãe dela também seja uma personagem, tem uma personagem brasileira e tal. Então, acho que tem esse. Ela é tratada do jeito que a gente. Talvez a gente gostaria. Não a gente, né? Porque eu não sou mexicano, então só estou defendendo, meio sem lugar de fala ali. Mas eles não tratam ela como.
Não é estereotipada, né? Ela não é um arquétipo, né? Os outros personagens são isso, eles são arquétipos, assim, no filme.
Ela não entra em cena com uma banana na cabeça, tá ligado?
Exato, isso.
Não, ela entra em cena normal, e aí a irmã do personagem fala que ela é branca, até, sabe? Porque, tudo bem, ela tá sendo tratada como um ser humano normal, que só nasceu em outro país. Não.
Essa parte, eu acho... Então, essa parte eu acho até interessante. A ideia de, tipo, de tratarem a Bruna como passável, sabe? Tipo, ela é uma latina passável ali. Então, ela tem acesso a coisas que eles não têm e tal, não sofre algumas coisas. Mas, sei lá, mesmo isso não chega a ser discutido. Só nessa, nesse momento que a irmã dele vê ela como branca. Não vê ela como latina.
Sim, mas o que eu tô falando é que eu acho que ela, por ela ser brasileira, por ela ser latina no filme... E ela não ser estereotipada como brasileira, por exemplo, ela não fica sambando.
Não fala Pelé, samba, futebol.
É, sabe? Ela é só uma pessoa que claramente nasceu no Brasil, mas obviamente viveu nos Estados Unidos. Então, assim, a relação que ela teria com os Estados Unidos seria a mesma relação que, sei lá, que a irmã do personagem tem, né? Mas se você olha para uma, você fala, pô, você é latina, hein? Se é uma mulher, quer dizer, não, você não. Então, assim, eu acho que é o que você falou, eu não acho que é ofensivo. Pode até ser ofensivo, né? Se você levar um pouco mais. Se tiver um pouco mais delicado para isso, um pouco mais sensível para isso, você pode até achar ofensivo. Eu não acho, eu só acho que o que me ofende é o desperdício. O que me ofende é você criar essa tentativa inteira de tentar fazer um filme que discutisse esses assuntos com seriedade, porque não são o foco, não é o foco do filme, né? O foco do filme tem até coisas ligadas aí a essa parte de imperialismo e tal, etc. Mas é tentar colocar isso como uma camada e simplesmente jogar fora, né? Fazer o pior. E aí você fica pensando assim, pô, será que ninguém percebeu isso? Será que ninguém, o diretor, o roteirista, o próprio elenco, pô, isso aqui tá muito estereotipado, cara. Tem...
Sim.
E enfim, acho que esse é o maior desperdício do filme, assim. Eu acho que isso que faz o filme não ser bom. Essa é a verdade.
Eu acho que é aquelas linhas a mais que a gente falou, é aí, se talvez, tipo, não tivesse esse foco na latinidade, coisa assim, só teria passado o filme.
Se fosse uma casa, a casa deles fosse uma casa americana, com personagens latinos dentro, assim, e personagens latinos normais, né, você não teria essa discussão e aí você não, isso não seria um problema. Por exemplo, o tio dele poderia ser esse personagem estereotipado, sabe?
Tipo, é o tio Chico, né? Tipo...
É, exatamente. Todo mundo é americano, menos o tio dele. O tio dele não, o tio dele é maluco ainda, o tio dele tá num outro rolê, tá... o carro que buzina, e aí você fala, pô, você precisa fazer isso mesmo, porque, cara, você tá aceitando o estereótipo e tal, esse tipo de ideia, de convenção, que ele simplesmente não tem, porque você poderia discutir isso, assim, discutir se é interessante o personagem ser estereotipado, as pessoas aceitarem o estereótipo, né, porque aí você tem um filme do chamado... Saiu no Star, esse assim, chamado Flaming Hot.
Sim.
Que é um filme sobre o cara que inventou aquele salgadinho de pimenta da não é da Elma Chips, né? É da Pepsi. Da Pepsi.
PepsiCo.
E aí o filme é. E o cara é um latino que ele vai procurando. O filme é bem mais legal do que as pessoas imaginam. E aí tem um momento que ele tá no filme, ele fala sobre. A juventude dele tem o seu estereótipo. Ele foi lá vender droga, ele foi lá andar com... Ele foi virar cholo, ele foi andar com os caras do carro rebaixado e tal, etc. E aí ele fala que não é porque... Ele não é que ele escolheu aquilo, é porque ele achava que só tinha aquilo, sabe? Ele estava nos anos 80, ali 60, 70, nos Estados Unidos. Não existia uma outra opção para ele. Ele não olhava o latino com um olhar que não fosse aquele, né? Ele não tinha essa opção. Por quê? Porque era um terror, né, de preconceitos e, né, estereótipos horrorosos. A gente não tá mais nessa
época. Os caras eram empurrados para isso, eles são representados dessa maneira, eles são cada vez mais empurrados para isso, eles são mais representados, é a bola de neve, né?
Então não consegue mais agora, hoje, a gente não, hoje, não, né? A gente não tem mais esse... A gente não tá mais no momento em que o bairro ali deles ainda parece ser um pedaço do México, sabe? Por mais que possa parecer, se fosse um lugar hiperperiferia, quebrada, você fala assim, porra, isso daqui é perto do México, é muito quebrada, isso aqui é quase perigoso, tem quase, como é que é, sicário andando na rua. Não é a ideia do filme, essa ideia é que é um bairro que não é o bairro da metrópole, mas que não é um bairro mexicano, mas assim, mas a casa dos Reyes guardam todos os estereótipos mexicanos possíveis, né? E aí você fica, pô, e não é questão de ser mais sutil ou não, é questão de não ser nada, de não ser, o pessoal é americano ali, sabe? Não tem...
Eu brinquei, tipo, que a Bruna Marquezine não é um arquétipo, justamente por isso, porque, tipo, ah, é o pai bondoso, o coração centralizador da família, que mantém a família unida. A mãe compreensiva, que tá fazendo de tudo pra cuidar de todo mundo. O tio doido. A irmã pirracenta, que ama o irmão, mas tá sempre querendo provocar. Todo mundo ali é um estereótipozão, assim, sabe?
Todos eles com essa com a pimenta, né, do México.
Isso.
Não é o... Não tem uma latinidade. Eles têm aquele negócio assim de você esticar a corda pra virar...
É o ai, ai, ai. É isso, é. Tipo...
Por exemplo, tem uma cena do bom, já começa aqueles, a primeira coisa que eles falam pro Jaime lá é que eles vão ser expulsos de casa, e todos eles super condescendentes com a história, a gente vai ser expulso de casa, tudo bem, a gente dá um jeito. Pô, que dá um jeito, cara, vocês vão virar pessoa em situação de rua, tá ligado? Vocês não vão.
E naquele momento a avó não pegou em armas, você vê como
é. Não, e naquele momento a avó tava super normal. Eu vou fazer minha costurinha aqui, ó. Apagou a luz, tudo bem, eu ponho na pilha, tá ligado? É isso aí, tá ótimo pra velha. Então, não era um problema. E eu acho que o problema que mais. É lógico que esses momentos você vai criando. Mas tem um momento que o tio tá falando com o Jaime, que ele tá numa crise existencial de eu não consigo ser o Besouro Azul. E aí ele explica, ele fala da vida do pai, né? E ele fala assim com maior orgulho, assim, nossa, seu pai fez isso, seu pai limpou o banheiro sujo, seu pai depois foi garçom de boteco, seu pai fez um monte de coisa, fez um monte de merda, um monte de subemprego. E aí, depois de tudo isso, agora ele se aposentou e eu queria fazer, ele vai perder a casa. Mas seu pai é o herói. Porra, não, caralho. Tinha que estar revoltado com o mundo. A pessoa tinha que estar puta com a sociedade. Ela tinha que estar botando bomba nos lugares, tá ligado?
Tinha que matar a Bruna Marquezine e pegar a empresa dela, tá ligado?
Ele fala, não, seu pai foi um herói. Seu pai fez isso. Eu falei, porra, o pai dele é um coitado, um desgraçado, tá ligado?
É um fudido, tipo, um trabalhador fudido.
Tudo que ele fez, tudo que ele fez não adiantou nada. Porque ele se aposentou no dia seguinte e falou, vamos tirar sua casa aqui. Assim, cara, sabe? Por quê? Porque... E aí, maior orgulho, né? Pô, maior orgulho. Ele fala, é verdade. Você é o herói. Fala, porra, cara. Você vem de falar assim, é verdade, eu vou virar o Batman. Eu vou bater em... Só que eu vou bater em milionário, tá ligado? É isso que é a ideia dele, tá ligado? Batman ao contrário.
Batman não. Esse é o anti-Batman. Tinha que virar o próprio Fidel, né?
Porra, é o anti-Batman. Tinha que virar o anti-Batman, né? Então, assim, E aí, isso é claramente, assim, vamos falar do... É o sonho americano, né? Olha, o sonho americano.
Total, total.
Do latino que veio, passou na fronteira, depois ele foi lá buscar o irmão. Porque, né? Ah, mas a pobreza no México era pior. Porra, era, mas então você saiu de lá para um lugar melhor e foi para um lugar pior.
Continua na mesma merda, né? Você continua fudido.
É óbvio que vão. É óbvio que se alguém ainda estiver escutando a gente nesse momento. E alguém que não tenha o caminho ideológico.
Não temos ideologia nesse podcast.
Direitado. Eu acho que, obviamente, se essa pessoa estiver escutando a gente ainda, porque eu acho que essa pessoa já foi embora, muito antes, eu acho que as pessoas devem estar questionando ainda se a gente acha que isso atrapalha o filme, né? Se isso é um problema pro filme.
Atrapalha e depois, aí, né?
Eu não acho que atrapalha o filme durante o filme. Atrapalha o filme quando você entende que aquilo ali tinha uma intenção. Se você, como tem uma intenção, você tem uma intenção social ali de você tentar fazer alguma coisa, quando você joga essa intenção na tela e você só resvala nela depois, quer dizer que você não está a intenção que você tinha jogando fora. Então,
que foi o que aconteceu isso... comigo aqui, né? Eu só tinha achado um filme mais ou menos. Aí, tipo, quando você leu para mim a lista ali a ficha técnica... Aí, pra mim, foi destruindo, assim, tipo, na minha cabeça. Mais ainda o filme. Até então, só tinha sido um filme passável, ruinzinho. Um home video qualquer.
Imagina um... A gente tem que pensar assim, imagina um filme... imagina que você pega uma... O estúdio pega um filme e dá na mão de uma diretora. E aí, uma roteirista. E aí, ele faz um elenco só com mulher. E aí você, obviamente...
Esse
você
vai ser o filme mais feminista do ano.
Sabe? É Barbie. Imagina se no final da Barbie a lição do final da Barbie fosse...
Ela casa com o Ken e tem filho e ele cuida da casa.
Aí você ia falar assim, pô, não, que o final fosse esse, fosse legal o final, sabe? Que fosse legal... Fosse bem... Aí você
a história tá bem contada, beleza.
A história tá bem contada, mas a intenção era essa? A intenção não era essa, era. Quando você coloca tudo tal, você faz tudo isso. Quer dizer, você tá tentando chegar no lugar e não chegou nesse lugar, sabe? Não chegou nesse... Não chegou nesse... Na intenção. Então, assim, não é que isso atrapalha o filme, mas como existe essa intenção óbvia de tentar fazer um filme... Que diversifique, né? E que seja um filme para o público latino, né? Dos Estados Unidos e fora, né? Dos Estados Unidos. Se bem que, vamos lá, vou contar um segredo. O público fora dos Estados Unidos é inteiro latino, né? Dessa da América. Então,
para baixo dos Estados Unidos é todo mundo latino.
E não são os latinos que os americanos acham.
Só abrindo parênteses. Que aí não vai usar isso também. Fala, nossa, como que o cara é isso se ele é latino? Porque aí também existem os contextos regionais, que aqui podemos ser latinos, mas também estamos dentro de outros contextos onde também existem as mesmas estruturas.
Então acho que isso atrapalha o filme, porque tem uma intenção óbvia da Warner de conquistar esse público, né? Esses 30% da população aí dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eu acho que permitindo o sacrifício, né, desse filme dentro das outras rodas, né, das outras pessoas que não são latinas nos Estados Unidos, que eu acho que isso também influencia. Por que o cara vai ver um filme de latino, né? Por mais que isso pra gente pareça meio absurdo, nos Estados Unidos não é. E, então, eu acho que tem essa intenção de chegar nesses 30% aí dos latinos, acho que é 30%, se não me engano, e também para ganhar fora, né? Para ganhar o público fora. Agora, eu acho que fora dos Estados Unidos, dentro da América, né? Porque eu acho que fora dos Estados Unidos e fora do Atlântico para lá, né? Eu acho que essa ideia de latinidade é um negócio muito.
Eu acho muito que longe, é uma ideia total, né? Da América.
Acho que eles nem lidam muito bem assim. Você vai jogar esse tipo de latinidade do México para baixo, ali, para sei lá, na Itália, eu acho que eles nem conseguem entender direito.
No próprio Brasil, se tem essa dúvida, porque a gente é tão criado com filme americano. Que a gente às vezes vê italiano e acha que italiano é latino, rola umas coisas assim, tipo. Um exemplo idiota, assim, Vini, tipo, de música, a Rosalía é considerada uma artista latina, por exemplo, no Brasil, e a Rosalía é espanhola. Então, acho que se isso, para nós brasileiros, às vezes já confunde, que estamos ali fora das populações que falam castelhano, né? Imagina partindo para a Europa, é outra visão do que é ser latino, de latinidade.
O brasileiro tem talvez seja o maior defeito do... Eu gosto de brasileiro, gosto do Brasil, por mais que...
Tem até amigos que são.
Tem até amigos que são brasileiros. Mas por mais que o pessoal do outro lado lá ache que a gente não gosta do Brasil, que a gente não é patriota, etc, etc. Eu gosto do Brasil, eu gosto da imagem real do Brasil, sabe?
Sim.
Da felicidade, das pessoas serem bem-vindas e tal, etc. Mas o Brasil tem um problema brasileiro, tem um problema muito grande, que ele parece que ele não se encontra no latino. Parece que brasileiro não aceita muito ser latino, assim. E aí eu acho que isso atrapalha um pouco até o consumo que a gente tem da latinidade em termos mais amplos.
Exato.
E eu não acho que nem só por causa do espanhol. Eu acho que é simplesmente porque os portugueses eram os babacas
Eu já achei que fosse o espanhol. Hoje eu não acho que é a barreira de idioma. É. Porque não é uma barreira de idioma muito grande.
Quase não é uma barreira, de boa. Quase não é uma barreira. Porque até porque a barreira do idioma... Eu acho que a barreira do idioma é maior entre, sei lá, o México e a Argentina. Porque se você pega o mexicano e o argentino, parece que eles estão falando coisas completamente...
É muito esquisito.
Muito diferentes. Eu acho que a barreira é muito pior quando você... começa a bater os castelhanos, castelhano do Peru, castelhano da Argentina, castelhano do
México. E a gente quer tudo portunhol.
Que a gente que vai, que o português se encaixa, sabe? A gente vai qualquer lugar que a gente vai no Caribe, a gente fala um português esquisito lá e o pessoal entende.
Você ouve muita música também.
Eu acho que não é isso.
Eu não sei se você sente isso por música também. Você ouve tipo uma música argentina, é um espanhol. Você ouve uma música mexicana, como você falou. É completamente outro. E eu tô falando porque eu sei que sua banda favorita é mexicana, né?
Sim.
E aí, tipo, doideira, assim, essas coisas.
Então, acho que tem isso, assim, desse não pertencimento à latinidade do brasileiro.
Total.
Eu acho que também não permite... Eu acho que isso também é uma das coisas que não vai permitir muita gente de enxergar esse problema no Besouro Azul.
E eu acho que mesmo, tipo, quando a gente olha... para lugares que têm mais contatos com latinos dentro do... Tipo, se você pega várias regiões do Rio Grande do Sul, tem contatos muito próximos com outros países e tal. E mesmo assim, essas pessoas não se... Elas têm uma cultura muito próxima, por exemplo, às vezes do Uruguai, mas elas não entendem que elas são parte dessa latinidade também, mesmo tendo essa cultura próxima, sabe?
Sim.
Isso é curioso. E aí eu concordo que eu acho que isso dificulta a gente olhar as críticas. Até pela representação da Bruna Marquezine reforçar isso. Ela não é tida como a latina dentro do filme. Ela não carrega nenhum desses estereótipos latinos ali.
Eu acho que até um negócio que o cinema faz isso com o Brasil nos dois opostos, né? Tem filme que trata o Brasil muito bem, e tem filme que quando trata o Brasil mal, cara, é assustador. Mas não tem
meio termo. Os caras que acham que no Brasil fala espanhol, né? Tipo...
Não tem meio termo, sabe? Aquele negócio não tem meio termo. Às vezes você vê um filme que se passa, sei lá, em São Paulo, e aí o cara trata São Paulo como uma grande metrópole, e é isso aí, porque é isso mesmo. Você não vai encontrar latinidade em São Paulo, sabe?
Não,
vai encontrar... E aí, do outro lado, quando você vai... Então, quando você não tem essa capacidade de entender, vira o Velozes e Furiosos, tá ligado? Que acha que cara, não consegue entender nem a geografia do
Rio. Amazônia e Ponte Rio-Niterói.
Sabe? E aí você fica, pô, esse último Velozes e Furiosos, eles estão na praia do Rio, cara, não parece nem uma praia do Brasil, tá ligado? Eles fazem um racha no meio da areia, sei lá onde é que eles estão ali, não faz... Quer dizer, assim,
aquela cena deles na favela claramente não foi filmada numa favela, assim, tá ligado?
Do último, né? Não tem cara de favela. Então, assim, acho que a gente se ofende com isso porque a gente vê, cara, isso aqui tá muito errado, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente parece não se ofender. Eu não leio nada sobre o filme antes de eu escrever a crítica e tal. Eu escrevi ontem, eu não li nada, mas eu trombei com umas coisas. E eu não vejo ninguém muito falando disso. Por isso que eu tô falando. Eu acho que esse sentimento de não entender aonde tá o problema, eu acho que é um problema até do Brasil. O Brasil não se sentir muito latino ali. Acha que... Talvez no Brasil, acho que realmente o México é aquilo. Tá ligado? Que o México Não é tipo a cidade mais populosa do mundo.
Eu acho que se dependesse da maioria dos brasileiros, Vini, a gente construiria uma ponte saindo de São Paulo direto para Miami e já era, resolveu.
É, exatamente. Imagina, pô, pra mim Miami é Brasil, né? Pra mim
não... É o Rio Grande do Norte, né? É. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, não, como que é? Fugiu o nome do estado. Te falo, né? Rio Grande. O Rio Grande do Sul chamam de Miami do Sul, acho que é isso.
Então, assim, aí eu acho que tem. Eu acho que não se identificou, não se identifica e não enxerga o problema onde está ali, e aí passa ali, ah, não, tá tudo bem e tal. E quando não deveria, né? A gente deveria estar. A gente deveria estar com junto contra eles, né?
Sim.
A conta também, não sei se é o certo, porque eu não sei se também tem tipo, uma imposição. A imposição fez aquilo, sabe? Se a imposição. Eu não acho que tenha sido. Eu acho que tenha sido um erro. Eu acho que tenha sido um sabe aquele negócio de você tentar apontar para o lado e errar, assim, silenciosamente? Porque eu não acho que tenha sido. Eu não acho que a Warner tenha falado para os caras assim, você tem que fazer o filme mexicano, mas cara, tem que fazer o filme estereotipado, hein? Tem que fazer ridículo. O seu caminhão tem que tocar aquela buzininha lá e tal, tem que ter o Chichong no painel e tal. Eu não acho, eu acho que foi muito mais...
Chapolin, né?
É, e aí a gente chega no Chapolin, aí a gente fala do Chapolin. Mas assim, eu não acho que eles tenham tido essa imposição de como fazer, de você tem que fazer isso. Eu acho que foi o diretor tentando fazer, dar essa latinidade ali e tentar, eu não digo representar o México, mas representar um México e aí perder a mão de representar o México, não um México só, entendeu? Aí eu acho que...
Pra mim, Vini, é a visão brasileira do México. É tipo
mas
isso.
Mas o cara é o cara de Porto Rico, né?
Eu sei que ele não é.
Então, ele não é do México.
É. Não, mas eu digo
no sentido... Eu não posso esquecer isso. Ele não é do México.
Não é mexicano.
Ele é de Porto Rico.
Eu digo no sentido assim, se você pensar, até os símbolos que estão ali são símbolos que nós brasileiros temos do México, sabe? Então, acho que é muito isso, assim.
É. E aí, sobre o Chapolin Colorado, pra quem não sabe, o Chapolin Colorado, ouso dizer que o Chapolin Colorado ele é mais famoso até no México do que o Chaves, né? A gente, o Brasil gosta muito do Chaves, mas eu acho que sim. É, o México, o Chapolin no México, ele representa... Por quê? Aí a gente vai entender. Porque o Chapolin, ele e aí, sendo dito por alguém que odeia Chaves, eu acho horroroso aquela série, e eu acho o Chapolin Colorado incrível. Porque a ideia do Chapolin Colorado sempre foi assim, cara, eu sou um super-herói que deu errado. Só que deu errado pra quem? Deu errado porque você achava que ele era o
herói americano.
O herói americano. Então, como a ideia é, o super-herói americano, tal, o super-herói do México, ele dá errado. Mas ele não dá errado porque ele é do México, ele dá errado porque ele dá errado. E aí e você não tem... O resto da série nunca é estereotipado. Nem ele é estereotipado. Ele só dá errado. Ele só não consegue fazer as coisas certas, sabe? Ele é meio que um... É, para quem conhece o quadrinho, é meio que um Gru, assim, que é uma paródia ao Conan, né? Que dá errado. Ele não deu... Não é um estereótipo. Ele só dá errado. Então, e eu acho que isso representa melhor a ideia do mexicano, porque o mexicano tem esse negócio do... As coisas dão errado pro México, né? Né? Pô, ele perdeu a guerra, perdeu metade do país. Ele vai sempre. Tem um derrotismo ali, que não é um derrotismo psicológico, é um derrotismo real. Ao mesmo tempo que eles têm uma sensação de união e de guerra, que é muito grande, porque eles lutaram na guerra, eles foram. Mas ao mesmo tempo eles sabem que, pô, as coisas dão errado aqui, né? Não é, e aí tem esse negócio do Chapolin. O Chapolin representa essa ideia. Mas ele tem essa ideia porque ele tira sarro do super-herói. Ele tira sarro, ele pega o super-herói e faz o super-herói não ser aquilo. Mas todos os finais do Chapolin são bons. Ele dá
sempre dá certo.
Dois, sabe? Então, mesmo que sem querer, dá certo, tal, que é aquele negócio do coração maior do que a capacidade de fazer as coisas e tal. Então, assim, essa esse núcleo do Chapolin Colorado, o Besouro Azul não consegue entender, o filme não consegue entender, sabe? O filme, sim, nunca se deixa ser o Chapolin Colorado, assim, a ideia da astúcia dele, sabe? Ele tá sempre travado ali num outro lugar que não, às vezes seria mais legal que fosse. Que sabe,
citando, você diria o Besouro Azul, o Chapolin que deu errado?
Besouro Azul, o Chapolin que deu errado. Tá. Sabe quem é que...
Eu tô anotando aqui que vai ser a thumb do corte, pode continuar.
o Cheech Chong, que é a dupla do Cheech Marin e do Thomas Chong, que eles fizeram um filme chamado Queimando Tudo, depois fizeram uma série de filmes, todos, por mais que todos tenham sejam ligados a essa parte do uso recreativo de maconha, né? O recreativo no sentido de...
O mais recreativo possível.
A ideia deles é aquilo, é o latino, que falta um pouco no filme. Eles são estereotipados, lógico que são estereotipados, mas são estereotipados porque eles são os dois latinos da sociedade.
Né?
Não, eles estão dentro da sociedade americana, eles estão quebrando os paradigmas de assim, eu sou latino e problema seu, eu vou estar com o meu lowrider aqui, eu vou estar fumando meu baseado, eu vou estar tirando o saco da sua cara, porque eu sou latino, eu sou mexicano, e você não é, e eu não me importa, você tem que dar espaço para mim. Essa atitude deles, que é o que faz deles, que é mais ou menos alguma coisa ligada com o Chapolin, da ideia de você tentar ser latino ali, né, do jeito deles, dessa ideia, que o Besouro Azul não consegue, o Besouro só pega o estereótipo da velha, que era revolucionária, mas a velha não se revolucionou antes. O pai que precisa do sonho americano, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um desperdício. E essas duas referências, a referência do Cheech Chong é muito rapidinha, né? Que aparece no, sim, começo, no painel. Essas três personalidades, né? São coisas que se eles citaram e eles parece que...
A terceira seria a Maria do Bairro.
Entendendo. Eu não vi Maria do Bairro, eu não posso comentar. Você viu Maria do Bairro, Rodrigo?
Eu só tenho flashes na minha cabeça.
Não tenho referência suficiente para falar da Maria do Bairro na crítica. Se tem alguma coisa ali, falo, não tem.
Não, é porque mostra, né? Só no começo ele mostra a introdução.
Divertido, mostra qual que eles vendem, né? É bem divertido. Isso. É uma novela que fez sucesso, para quem não sabe. Essa novela fez muito sucesso no SPT, depois teve uma versão brasileira, se eu não me engano.
Eu acho que esse é um dos raros casos de que fez um puta sucesso no México também, né? Porque várias novelas são sucesso só no Brasil.
Ó, a Conge falou que quem quiser, ela tem agora no Globoplay.
Aí, ó, perfeito.
A Globo comprou, né?
Televisa.
A Televisa e tem o Globoplay Maria do Bairro. Se quiser... E tentar enxergar alguma analogia entre Maria do Bairro e Besouro Azul.
Assiste todos os episódios. Assiste todos os episódios e depois vem contar pra gente.
Tentar entender a referência do Cheech Chong também, você dá, é um pouco mais perigoso, mas você pode também.
Não, pode assistir o filme, é disso que a gente tá falando. Vai lá assistir o filme. Responsabilidade social nesse programa.
Não, mas acho que é isso. Acho que é pena, né? Eu gostaria de ver um filme mais latino, mais latino, tipo Viva,
da Pixar. Que não deixa de ser estereotipado.
Que não deixa de ser estereotipado para chegar nos lugares.
Exato.
Né? Mas você sente que são pessoas normais, falando normal, vestidas normais. O filme da Disney também, do Bruno lá, você não fala, sim, com o Bruno? É uma coisa. Você pode tratar a latinidade...
O nome do filme.
Você pode tratar a latinidade do jeito sem ser estereotipado, sabe? Sem ser uma brincadeira, né?
A gente escreve, a gente produz coisas e tal. Os estereótipos, eles são bases da nossa construção. A gente parte de vários estereótipos para escrever coisas, construir coisas. Só que esse estereótipo, ele não pode ser, tipo, algo pejorativo dessa maneira e que fique só naquilo. Você parte daquilo e traz camadas e vai acrescentando a ponto daquele estereótipo praticamente desaparecer. Que é o que não acontece ali. O estereótipo não desaparece, ele tá escancarado do começo ao fim do filme.
É, eu acho que é isso. Acho que esse é um problema que depois fica na cabeça aí. Acho que vai prejudicar o filme mais do que deveria.
É isso. Semana
que vem. O que eu também não acho que é o problema da. Do filme não ter ido bem na bilheteria na primeira semana. Assim, isso eu não acho que nada, não tem nada
a ver. A real é que assim, a gente tinha que gravar pelo menos uma hora de podcast. Esse é o único jeito de falar uma hora sobre o Besouro Azul é falando disso. Não, mas assim, não é só por isso. Isso rendeu mais do que eu achei que ia render. Acho que são assuntos que a gente gosta e que a gente vai discutindo, na verdade. Mas o filme todo, o problema dele passa por aí. Acho que todos os problemas do filme passam por aí. Não é um filme que tem grandes erros, né?
Não, é, eu falei, é um filme divertido, vai lá ver. Por exemplo, se você vai pegar uma criançada, tá, um pessoal mais bem mais jovem, assim, seu, sei lá, o adolescente ali no meio, vai ver o filme e vai achar legal. Tem o Omak, tem gente se batendo, os efeitos especiais funcionam, a Bruna Marquezine tá bem boa no filme, assim, ela tá boa mesmo, assim, não é só por nada, assim, sabe? Ela é bem esforçada e tal. Então, assim, são coisas que vai, não atrapalham o filme nada. Os atores da a família estereotipada é estereotipada, mas todos os atores são incríveis, todos eles são ótimos, né? Então...
Tem alívios cômicos divertidos no meio do filme, tem várias coisinhas, assim, que você vai... Então, acho que é isso, tipo, pro onde ele... São esses dois que a gente falou. Ele tem muita coisa, ao mesmo tempo que nada parece acontecer. Tipo, ele tem um monte de coisa saltando na tela o tempo todo, mas você sente que tá meio arrastado. Que não tem história, assim, tipo, não tá andando. E essa questão que a gente discutiu aqui, que eu acho que é o ponto mais discutível do filme.
É isso aí, me acho. Mas não é ruim, não. Falei, vai pra recuperação, mas na recuperação passa de ano.
É isso. Tira aquele 5 e depois consegue ajustar a média na recuperação.
E fica minha torcida aí pra continuar. Minha torcida não. O Besouro Azul em si deve continuar no DC, deve ter mais coisa. Obviamente vai ter uma ligação com o Ted Kord e tal. Não, acho improvável que isso não aconteça. E eu acho improvável ainda que mais que fala.
Não, eu ia falar que aí, entrando no ramo dos spoilers, que já chegamos, passamos de uma hora de programa, tá bem na cara, né? Porque na pós-crédito escancaram isso, então não é nem... Será que vai rolar?
Até porque você tem, seria um desperdício do programa, você tem um anúncio da série do Gladiador Dourado, em algum momento lá, que eles não falaram nada direito, mas você tem um anúncio que vai ter uma série e a grande dupla do Gladiador Dourado no quadrinho é o Besouro Azul, e é uma dupla cômica, né? Eles têm uma dinâmica de humor, então perder isso seria improvável perder essa dinâmica, porque eles são realmente dois personagens juntos que funcionam muito bem. Então, assim, eu acho que tem essa preparação aí. Ainda mais com o James Gunn tem esse lado humorístico de trazer uns personagens esquisitos e tal, ele fez isso no Guardião da Galáxia, então eu acho que o futuro é usar ainda os dois, assim. Então é o segundo filme, eu acho que é com o outro Besouro Azul, para já esse já falando mais da ligação dele com o dentro do da DC do James Gunn e tal, eu acho que tem essa... Não acho que vá acontecer nada muito diferente disso, sim. Independente do dinheiro que vá render.
Também acho. É o que a gente falou já naquele programa sobre a entrada do James Gunn na DC, né? Que a gente falou que provavelmente... Que a DC escolheu os filmes que iria sacrificar, ela sabe onde ela vai perder. É isso,
tipo... Sim.
O tá indo meio...
Não tem pretensões de fazer muito dinheiro agora com esse filme, com o filme da Aquaman. Eu acho que é um prejuízo controlado, até assim. Ela sabe que ela vai ter prejuízo com esse, ela sabe Talvez ela não achasse que ia ter prejuízo com o Flash, mas ela sabe que ia ter prejuízo com a Aquaman, sabe que não são grandes filmes, estão, os filmes estão meio num limbo ali, sabe que a grande aposta é o que vai vir depois, então eles sabem disso, sim. Eu não acho que isso vai ser um prejudicial para os fãs, né? Acalmar os fãs. Eu acho que isso, nada disso é prejudicial para o futuro dos personagens.
A recepção de Besouro Azul, no geral, tá até que positiva, assim, pelo público e tal. Não é nada estrondoso, mas tipo, o pessoal tá curtindo, se divertindo, sem pensar muito, e vai. É isso. É. Mas dito tudo isso, qual que você acha que é o grande motivo da bilheteria estar mal?
Sei, eu acho que tem... Não sei, eu precisa ver mais um monte de coisa ali em termos de porque eu acho que teve uma decaída no final do verão americano, né? No final de julho ali, teve uma decaída ali, uns filmes que não fizeram tanto sucesso, e aí você começa... E aí os filmes que fizeram sucesso, eles fizeram muito sucesso, e aí você... Aí o pessoal meio que foi ver, e aí não volta no cinema, e aí e o Besouro Azul, ele tem essa cara muito grande de o filme da TV, então a pessoa não vai querer ver, sabe?
Quando sair na HBO Max, eu assisto.
É, vai sair na TV. Não é um filme que vai... Não é um filme que, por exemplo, que vai mudar a história da DC, então não é um personagem tão chama tanta atenção quanto parece. Assim, junta tudo isso com o momento das bilheterias que não foram tão boas, tirando a Barbie e o Oppenheimer, e aí eu acho que junta nisso e cai nesse lugar. O Flash, eu acho que o Flash fez mal, porque muita gente foi ver o Flash com mínimo de expectativa. Porque é diferente a gente ver Flash, mas a pessoa que é fã do Flash, que vai lá, que nossa, o filme que ela espera do ano é o Flash.
O fã de filme de herói, tipo, ele tá na expectativa do Flash.
É, exatamente. Então aí vai lá, e aí não vê, e aí vê, e aí é uma porcaria, e aí fica nessa, então eu não vou ver mais nenhum, não vou ver filme da DC, porque, sabe? Eu acho que tudo isso juntou pra ser um filme que é menor, com um personagem menor, que não tinha essa intenção, né? Acho que é complicado, acho que ele tá ainda tá no limbo ali, e ele tá nesse limbo ali.
James Gunn vai ter um trabalhinho de reconquistar a confiança do público, além do...
Não sei,
acho que é mais fácil do que parece. Mas saiu um filme bom, a galera já volta.
Acho que é mais fácil do que parece, é mais... Eu só acho que agora o momento não tá para esses, para o momento das bilheterias não tá para um filme que não é evento. Essa que é a questão. Precisa de mais filmes eventos, para mais...
Eu não tinha pensado nisso, né? Saída do verão americano, com Oppenheimer e Barbie. Tipo,
tem muita gente ainda vendo o Barbie, muita gente vendo Oppenheimer ainda por causa das falas, né? O Oppenheimer, ele tá indo agora ele está aumentando agora, né? A distribuição em lugar que não é IMAX. Quer dizer, tudo isso juntando, são os filmes que foram falados e tal. Então tem. Acho que isso atrapalhou diretamente isso. Assim.
Perfeito.
Fora que eu também não sei como é que está o clima nos Estados Unidos. Se tiver um furacão nos Estados Unidos, isso também atrapalha. Então eu não sei. Tudo isso nesse momento conta, né? Porque está chovendo muito na cidade para ver Barbie e Oppenheimer, mas o episódio não vai.
Eu só sei do Havaí que está pegando fogo, Vini, do resto eu não sei.
Então,
Havaí eu sei que a audiência não foi tão boa.
Deve ter sido péssimo. Então, eu acho que o problema é o problema da bilheteria dele foi muito mais uma junção de várias coisas, que também assim, né? Ele fez 50, vai fazer 30, aí deve chegar nos 100 mil ali, 100 milhões... final e...
Vai chegar no orçamento.
É um prejuizinho ali, mas eu acho também nada de não teve também uma grande... Tem também você tem um problema da greve dos roteiristas, né? Ainda você, dos atores, o elenco não pode
fazer entrevista,
não pode fazer as entrevistas que, né, que você faz as entrevistas, os junkets, né? Que fala que Ele não pode ir nas pré-estreias, eles não podem falar, eles não podem. Por exemplo, a Bruna Marquezine não pode colocar no Instagram dela. Pô, vamos lá ver o Besouroso. Isso é muito complicado. A pessoa com uma quantidade que ela tem de seguidor, né?
Sim.
Ela e o menininho, pra quem não sabe, ele faz o Cobra Kai há 5 temporadas. Quer dizer, são duas pessoas que lidariam fácil com o público se elas falassem, pô, vamos lá, e se o público estivesse vendo eles nas entrevistas e tal. Então isso tudo prejudicou o Besouro Azul, assim, né? Diretamente, eu acho.
Faz sentido. É. Não tenho nada a acrescentar.
Eu acho que também a Warner e a DC sabem disso. Se eu sei.
Com certeza.
Eles manjam muito mais que eu, eles sabem. Eles estão levando em consideração isso.
Você é mais genial porque você falou isso agora. Eles devem ter analisado planilha por 2-3 meses para chegar nas conclusões.
Então... É, talvez daqui a pouco eles cheguem na conclusão, que eu cheguei em 10 minutos.
Ai, meu Deus. E, ó, só reforçando. Se você ouviu até aqui, se inscreve, pô. Hoje eu tô com o roteiro afiado. Se inscreve, assina o nosso podcast onde você tá ouvindo. Seja parte de... Spotify, Deezer, Google, iTunes, seja lá onde for, deixa a sua avaliação de 5 estrelas e no Spotify responde o nosso enquete se a Bruna Marquezine salvou o filme. Você já sabe que pro Vinícius não, pra mim também não. Apesar dela estar muito bem, mas não salvou. Então, sim, por favor. Por que que eu já tô falando disso? Porque estamos encerrando, mas ainda tem continuação. A gente encerrou nossa pauta para discutir, mas tem as recomendações da semana. Não sei se o Vinícius preparou algo dentro do nosso
tema.
Preparou?
Ah, preparei. Vou indicar alguma coisa que eu acho que merece então, ser indicado, que é...
Quadrinho.
Não é quadrinho. Vou indicar uma banda. Eu acho que as pessoas têm que conhecer...
Eu que falei, do meu que a gente pensou no meio do programa.
Eu acho que as pessoas têm que... A dica das pessoas é as pessoas têm que conhecer uma banda chamada Molotov. A banda mexicana, que ela fez muito sucesso no México. Ela, aquilo é o México. Entendeu? Fica aí a dica.
Escute. Você disse que Xinga Tu Madre é o México.
Xinga Tu Madre, exatamente. Só tá isso. Bom. Eles só falam assim. Para mim, tudo que eu sei de castelhano é o que está nas letras Molotov.
Recomendo, hein? Gosto muito. Eu gosto de algumas músicas mais latinas, mas para quem gosta de punk, ska punk, coisa assim, vai lá ouvir Molotov. Legal demais. Divertidíssimo. A minha recomendação é As Veias Abertas da América Latina.
Triste, cara. Chato, eu quase dormi agora.
Ai, faço uma hora.
Mas tá certo, vai lá.
Oi?
Mas vai lá, você tá certo, vai lá.
Não, podem ler, mas não é minha recomendação, não.
Eu que não sou culto o suficiente pra...
Eu tô brincando, eu nem li As Veias Abertas da América Latina. Eu tô só fazendo uma piada. Ai. Minha recomendação é tem um story, não é storytelling, mas tem a ponte. Eu tô voltando à minha rotina de leitura e por coisas leves, rápidas e pequenas que tem me ajudado, porque eu tô com dificuldade de foco. Então, eu também quero dar recomendações de coisas leves, rápidas e pequenas. Então vou ler esse Caravelho do Diabo, que é também sobre o besouro.
Entenderam? Parte dali Caravelho,
pra...
entendeu?
E você parte dali para outros livros infanto-juvenis ali dessa vagabunda, mas pode ir para outras coisas, tá? Leiam. É um marco aí de gerações.
Medicação é a metamorfose.
A metamorfose é ótima, é rapidinho também. É
quase um escaravelho.
Em nenhum momento.
Ele fala que é uma barata.
Ele fala que é uma barata. Então pode ser
um escaravelho. Exatamente.
Então fica aí. Talvez Gregor Samsa seja um...
Seja um besouro.
E talvez seja azul, porque eu não lembro dele falar de cor também.
Também não acho que ele fala de cor.
Então pode ser um besouro azul.
Exatamente.
É isso. Mas é isso. Sério, eu falei do Escaravelho do Diabo por isso. São coisas tipo... Eu tenho lido livrinhos de contos, coisas mais leves, literatura assim, rápida. Então vou... Vamos para essas coisas que ajuda demais. E, Vinícius, você tem algum recado, alguma coisa que você queira falar para as pessoas te seguirem, te mandarem Pix, te assinarem OnlyFans, comprarem seu livro, sei lá. Faz tempo que você não vende seu livro aqui.
Faz tempo que eu não vendo meu livro. preguiça, né? Putz, dá um trabalho no correio. Mas.
Então não compra, não. Ó, dá não, muito não... trabalho comprar o livro do Vini. Mas se ainda assim você quiser fazer essa tortura com ele e comprar o livro dele,
procura. E procura no arroba Vini Seviera no X.
Isso. No Twitter.
Arroba Vini Seviera Oficial no Instagram. Aí me procurar, pede o livro que eu.
E é um ótimo livro para quem, como eu, tá com dificuldade de foco, exatamente. Porque é um livro de contos, então.
Eu mando em troca de. Eu mando de graça em troca de dinheiro.
Isso. Você paga só R$25 e ele te dá o livro.
Exatamente, eu te dou o livro. Você só tem que pagar.
Isso aí. Você nem tem. Sofrimento nenhum. O conto mais longo tem 20 páginas? Não chega, né? 20 páginas.
Não. O conto mais longo tem, sei lá, 10 páginas.
20 páginas. Aí, ó. Tranquilinho. É isso. Vini, valeu.
Foi isso.
Fechou. Valeu, obrigado. Por mais um programa, cara. Muito obrigado vocês que ouviram até aqui. Vão lá ler As Veias Abertas da América Latina e depois me voltem aqui para falar sobre o que o livro fala, porque eu nunca li. Até semana que vem. Muito obrigado, tchau, tchau. Beijo, programa. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.